Há uns anos, antes dos aplicativos de mensagens, a ferramenta mais comum de conversar era através do SMS, o que atualmente não é tão usado. Porém, essa forma de comunicar-se passa a ser usada por criminosos para aplicar golpes. As mensagens são enviadas para vítimas com conteúdos mais diversos. Falsos alertas de banco sobre compras realizadas ou transações bancárias feitas. Supostos acessos à conta bancária da vítima e avisos sobre expiração de pontos obtidos em programas de milhagens são alguns deles. A intenção dos criminosos é chamar a atenção da vítima para fisgá-la. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou conversar com a advogada criminalista Carla Cristina Martins. Bem-vinda à CBN, doutora Carla.
Olá, muito obrigada, Fran.
Doutora Carla, são diversos, né, esses golpes aí chegando até uma suposta dívida e que o nome está sujo na praça também, né?
Exatamente, Fran. Existe uma preocupação e uma inquietação muito grande da sociedade como um todo pelo aperfeiçoamento e pela gama de golpes que vem sendo aplicados com o uso da internet, né, que são esses cybergolpes, esses crimes cibernéticos, que das mais variadas formas vem utilizando os aplicativos e as facilitações que a internet veio a proporcionar na vida moderna para aplicar golpes. E é um número assustador de pessoas que, infelizmente, apesar de todas as precauções que podem ser tomadas ou diligências na ocasião de um contato suspeito, mesmo assim, infelizmente, ainda são vítimas, né? Não sei se pelo desconhecimento, se pela falta de um contato, como assim, pessoas com um pouco mais de idade que usam celulares e aplicativo, essas pessoas são mais vulneráveis, pelo que temos observado, né? Mas não só essas pessoas, pessoas esclarecidas também, infelizmente, caem, né, em certos golpes, em certas modalidades que são as mais variadas. Eu tenho aqui, assim, alguns para citar, que a gama é infinita, né? Mas empréstimo pela internet, leilão falso, onde uma página oficial é clonada, golpes utilizando, como você bem falou na sua apresentação, utilizando o SMS, onde a pessoa recebe da instituição financeira do banco ou por e-mail, que o SMS seria, né, usualmente, a aplicação da senha de verificação, onde a vítima passa essa senha de verificação para o bandido, né, para a pessoa que está na internet ali aplicando crimes, e essa pessoa vai ter acesso aos dados bancários, vai ter um acesso remoto ao computador ou ao celular da pessoa. Além disso, desses crimes assim contra o patrimônio, outros crimes, né, também são praticados com a ajuda da internet, assim, de localização, enfim, como eu menciono, assim, é uma gama bem vasta. E o legislador, ele tem que acompanhar esse desenvolvimento da sociedade, né, Fran? Assim como as leis evoluem e os sistemas de proteção tendem e necessariamente vêm evoluindo, as pessoas que praticam esse tipo de crime, da mesma forma, vão se aperfeiçoando, vão estudando e vão diversificando a forma e o modos de praticar esses crimes, Fran.
Bom, doutora, o SMS até eu falo que é uma novidade, apesar de ser uma, não é nem um aplicativo, né, uma função do celular que a gente recebe, e muitas vezes se acredita mesmo que o banco está mandando alguma mensagem, porque não é algo comum acontecer, mas tem entrado mais pelas redes digitais.
Exatamente, assim, é mais difícil, né, hoje em dia a gente tá atento até no telefone a um SMS, e eles migram, né, então, como esses links, hoje em dia as pessoas já estão mais atentas a clicar em links recebidos pelo WhatsApp, essa migração para a utilização do SMS, ela realmente vem fazendo mais vítimas que ainda não se atentaram, infelizmente, para essa outra forma de apanhar os dados e tornar as pessoas vulneráveis, os dados, utilizar para sacar dinheiro, tentar PIX, enfim, essa situação.
Bom, e como se proteger, né, contra esses golpes?
Bom, o que se pensa em matéria de proteção para esse tipo de golpe é que esse tipo de criminoso, ele sempre usa o medo, a ofertas impraticáveis, né, que oferecem lucros que não são razoáveis. E eles agem assim com agilidade. Então, sempre as pessoas devem se atentar. Por exemplo, olha, eu estou vendendo uma TV de, sei lá, 70 polegadas. O preço de uma TV de 70 polegadas é R$3.500 e ela vem sendo oferecida por R$1.500. É uma vantagem desproporcional. Uma geladeira que custa R$3.000, eu estou vendendo por 1.000, mas tem que ser agora e tem que fazer um PIX. A pessoa já tem que desconfiar disso. Você quer fazer um empréstimo, mas para fazer o empréstimo você precisa adiantar aqui um PIX de R$100, porque eu preciso passar um cadastro, isso tem que ser agora, tem que ser rápido. Então, assim, sempre duvidar, desconfiar dessas ofertas com vantagens fora dos preços usuais do mercado, nunca, jamais antecipar valores em qualquer situação, nunca clicar em links recebidos por e-mail ou por SMS, e-mail ou pro WhatsApp de instituições que sabidamente não enviam links aleatórios como Polícia Federal, Receita Federal, clique aqui para verificar o seu CPF, o seu imposto de renda teve algo que precisa ser averiguado. Então, é sempre desconfiar. E outros casos também de prática de crime são os crimes onde dizem que estão precisando de dinheiro, que é uma pessoa próxima, e o criminoso, ele olhou ali, mapeou o tipo de conversa, né, que o parente próximo tinha com a vítima e pede um dinheiro que está fora da um lugar que não pega a internet e está precisando de um dinheiro rápido. A pessoa tem que pedir na hora, olha, vamos fazer uma ligação de vídeo? Vamos transformar essa ligação em uma ligação de vídeo? O criminoso já vai dizer que não, o celular está com problema e não consegue abrir o vídeo. Ah, então assim, deixa eu te ligar no teu número aqui que eu tenho, só um minuto, deixa eu desligar e eu já te ligo de volta. Entendeu? A pessoa tem que sempre ter os mecanismos de averiguação e de constatação de que aquela pessoa que iniciou um diálogo estranho, um diálogo duvidoso, realmente é a pessoa que faz parte do círculo íntimo dela. Com relação, Fran, aos crimes, né, objetivamente praticados e as penas, né, nós tivemos inicialmente a lei Carolina Dieckmann, né, que foi uma lei bem falada, que as imagens dela foram utilizadas. Aqui é mais falando da privacidade. Esse artigo que foi incluído no Código Penal, é o 154A, ele fala da invasão, né, do dispositivo, seja ele conectado ou não à rede, à internet, E essa violação indevida, né, adulterando, destruindo ou utilizando informações dessa pessoa. E com o objetivo de obter vantagem. Esse crime que tem essa lei específica, que foi criada com o nome da Carolina Dieckmann, que está lá no 154A do Código Penal, foi incluído, é uma pena relativamente assim, branda, né? Que a gente fala de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa pena ela pode ser aumentada se essa invasão ela for utilizada na questão industrial, de informações sigilosas, a gente já está falando de empresa, né, de segredo industrial, daí ela sai da reclusão de 3 meses a 1 ano e vai... Ela sai, perdão, da detenção de 3 meses a 1 ano e vai para a reclusão de 6 meses a 2 anos. É uma pena branda, mas foi a inicial iniciativa do legislador para tentar coibir essas práticas. Num segundo momento, como a polarização dessa prática veio cada vez mais sendo utilizada, foi incluído no Código Penal a questão do furto qualificado, o furto praticado pela internet, e o estelionato também, Fran, praticado com a utilização da internet. Nesses dois casos específicos, tanto do furto dessas informações, quanto do estelionato, que é fraudar, que é utilizar a vítima, né, induzindo ela a erro, que é mais assim, manter um diálogo enganoso mesmo, né? A diferença para o estelionato é que a pessoa vai trabalhar com a ingenuidade, vai ludibriar, né, na conversa. Essas duas penas, elas são bem mais altas, são bem mais expressivas. Então, Fran, a diferença dessa tipificação do furto pela internet e do estelionato é que as penas são bem mais gravosas, ou seja, são penas de reclusão de 4 a 8 anos e multa por essa utilização dos mecanismos pela internet. Então, é uma atitude que o legislador ordinário tomou na tentativa de coibir esse tipo de prática, dada a intensidade e a polarização dessa modalidade com o uso da internet.
Doutora, não é muito fácil também tentar pegar, né, esses criminosos?
Fran, assim, a questão de responsabilizar as pessoas que praticam esse tipo de crime, ela necessita de medidas específicas, porque a gente tem que pensar na vítima, o que eu faço. Você vai me perguntar, doutora Carla, o que a vítima deve fazer ao descobrir que caiu num golpe? O que se orienta é que imediatamente a pessoa entre em contato, se for o caso, com o banco, com a instituição financeira, pedindo o retorno, no caso do golpe do Pix, da transferência bancária, informe isso, peça o número da atendente, a hora e o protocolo, que entre em contato com o Banco Central informando, que registre um boletim de ocorrência informando e que busque ser ressarcido desse prejuízo. A gente fala também da questão de utilização de documentação falsa perante os bancos, que contas são abertas. Existe uma resolução do Banco Central onde o banco ele é responsabilizado, Fran, caso seja aberta uma conta com o CPF utilizado de uma pessoa numa instituição financeira. né? Uhum. É uma situação também que a pessoa deve se atentar.
Uhum.
E com relação à responsabilização, existe delegacias especializadas, né? Delegacias especializadas na apuração desse tipo de crime. São as delegacias que tratam dos crimes pela internet, com delegados, com agentes, com pessoas que, no caso, vão ter uma afinidade maior com esses dispositivos de tecnologia, porque tudo deixa rastro.
Uhum.
Tudo deixa rastro. O IP, a identidade, isso pode ser rastreado, mas demanda investimento, demanda especialização e demanda orçamento. Então, por isso, a dificuldade em conseguir responsabilizar as pessoas que praticam esse crime. Mas, por exemplo, existem estados que estão investindo fortemente na criação de delegacias especializadas. São Paulo é um estado que, dado a quantidade de golpes, tem pensado em criação de mais delegacias especializadas para poder atuar nesse tipo de crime.
Uhum. Doutora, eu quero agradecer a sua participação na CBN.
Fran, a satisfação é toda minha, eu estou à disposição. E caso último recado que eu deixo é que a pessoa procure imediatamente a autoridade policial, caso se veja envolvida numa situação dessa, e que a pessoa procure um advogado de confiança para tirar as dúvidas e tomar as providências cabíveis para tentar minimizar o impacto de um eventual golpe, porque isso pode ser muito prejudicial do ponto de vista financeiro.
E as pessoas têm que se preocupar bem sempre a fazer um boletim de ocorrência.
Isso. E tomar essas providências imediatas com a instituição financeira para tentar neutralizar, para tentar inibir imediatamente com o cancelamento e com a continuidade da prática deletiva.
Doutora, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Fran. Satisfação.
Nós conversamos com a advogada criminalista Carla Cristina Martins.